Metrópolis Brasília.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Bem-vindos ao Tarde Metrópolis, meus amores. Às vezes eu me sinto como a Elke Maravilha falando, meus amores. Boa tarde, Bob Ferreira.
Oi, Kátia Maranhão, boa tarde para você, boa tarde, nossos ouvintes. Julie
Ravassotti.
Boa tarde, meninos, meninas, garotos e garotas.
Isso, terça-feira, 21 de julho. Faltam quantos dias, Julie? Você que é dos cabeças para o fim do ano?
163 dias para o fim do ano.
Tudo, meu.
Vamos aos destaques. Defensoria cobra MEC após curso sugerir BETs como ferramenta de ensino.
É, e ainda falando de bets, olha, essas mesmas aí registraram explosão de apostas durante a Copa e enfrentaram pressão por novas regras.
A conta que não fecha. Menos miséria no papel, né? Uhum. E mais brasileiros comendo mal, e muito mal, porque tá tudo pela hora da morte.
Vou falar de hábitos de sucesso dos bilionários que a geração Z resolveu abandonar.
Uai, mas a geração Z tá abandonando tanta coisa já pra formar aura.
Mas é o finzinho dela, o fim da geração Z.
Tá bom. Debate sobre mulheres trans no esporte ganha novo capítulo após decisões internacionais.
Vamos lá, e o nosso tema de hoje é falando sobre mulheres trans. Você, nosso ouvinte, concorda que as mulheres trans possam participar de competições esportivas com mulheres biologicamente falando?
Será que elas podem?
Quer disputar ali com as mulheres biológicas, né? Porque assim, a mulher trans é o homem que fez a transição para a mulher. Eu acho
agora
que é
isso, tem uma pergunta muito boa que foi levantada pela Julie Ramazotti,
sim.
Que é o fato das mulheres trans tomarem hormônios e outros medicamentos para ficarem mais parecidas, mais femininas, diria.
Sim.
Né? Isso não torna essas mulheres equivalentes às mulheres biologicamente formadas?
Bom, aí tem a história de que com esse tratamento diminui a densidade óssea.
Pois é.
Diminui a massa muscular masculina. Enfim, vamos desdobrar esse assunto durante
8220041, participe, que tá valendo.
Kit com produtos da família do sítio.
Oba! Tudo isso e muito mais a partir de agora no meu, no seu, no nosso Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Bets registraram explosão de apostas durante a Copa e enfrentaram pressão por novas regras.
Bom, vamos lá, vamos falar das bets, afinal de contas é algo que ainda está permeando o nosso dia a dia. Bom, a Copa do Mundo movimentou as plataformas de apostas como poucas competições haviam feito, mas o saldo ficou além das expectativas.
Aquém
das expectativas, obrigado. Além das expectativas das empresas do segmento, o número de apostas cresceu quase 300% em comparação ao período anterior ao torneio, enquanto o valor médio de depósitos também aumentou durante os jogos. Apesar da fonte da forte movimentação, a eliminação antecipada da seleção brasileira reduziu o interesse dos apostadores na reta final da competição e impediu que o mercado alcançasse os resultados esperados. Resultados bilionários,
pois
né?
Pois é, Bob. Você sabe que ao mesmo tempo em que esse setor começou o aumento nas transações, também enfrentou uma forte reação sobre a publicidade das bets, né? Você viu aí o clamor social,
sim,
inclusive. O governo federal, ele reforçou as regras para anúncios, passou a exigir mensagens de advertência nas campanhas e ampliou as obrigações das empresas e de quem divulgava esse tipo de conteúdo. Era o mínimo que poderia ser feito, né?
É, e assim, o que o pessoal gastava por mês antes, quer dizer, gastava não, ainda gasta por mês antes da Copa do Mundo, era em torno de R$164, R$165. Hoje, quer dizer, hoje não, durante a competição, estava em média R$ 900.
Dinheiro que não tem para gastar, né, Bob?
Exatamente. A exposição das casas de apostas durante as transmissões da Copa também movimentou análises por órgãos de defesa do consumidor e também ampliou a pressão por mudanças na regulamentação. Depois do torneio, o debate deixou de ser apenas sobre o crescimento das apostas e passou a envolver os limites da publicidade e a proteção dos consumidores. E aí agora tem aquela história, né? Aquela assinatura no final das propagandas das casas de apostas é dizendo que, olha, isso aqui é ruim, causa dependência.
Exatamente.
E tudo mais. Mas só isso resolve,
não,
será?
Não, só isso não resolve, pois não. É. Quem já está viciado, só mesmo tratamento médico, psiquiátrico.
É aquela história, né? Nas carteiras de cigarro tem aquelas fotos lá e nem por isso o pessoal deixou de fumar.
Não, não deixou. A pessoa vira pra não ver e adeus.
E até brinca, ó, não, que dá impotência. Não, não dá o que dá a outra doença. Impotência eu não quero, não.
Ai, então, que assim, ruim, né? Que ruim.
Infelizmente é isso.
Enquanto as empresas defenderam que regras mais rígidas poderiam fortalecer o mercado clandestino, tá bom. Autoridades e entidades mantiveram a cobrança por um controle maior sobre o setor. A Copa acabou marcando um ponto de virada na discussão sobre o futuro das apostas esportivas no Brasil. É um erro essa desculpa das empresas quando dizem, você fortalece o mercado clandestino. Depois que já assumiram, depois que já fizeram o estrago, então tá bom.
Milhões de reais em impostos pro governo, será que ele vai abrir mão das casas de aposta? Com certeza não, né? Não. Das bets, na verdade, não são casas de aposta.
Agora, 3:06. E voltamos a falar de bets, mas dessa vez é o absurdo dos absurdos dos absurdos. Porque, Bob, o que deveria estimular o aprendizado acabou provocando indignação.
Sim.
Em um curso oficial de formação de professores disponível na plataforma AvaMec, uma questão apresentou como correta uma alternativa que sugeria o uso de apostas esportivas para ensinar matemática. O conteúdo foi identificado por um professor da rede pública que levou o caso à Defensoria Pública do Distrito Federal. Para a instituição, a proposta é incompatível com o papel da escola e pode transmitir uma mensagem equivocada a um público que, poxa, é formado por adolescentes.
É isso aí, né? O marketing direto das casas de apostas. Será?
Será?
Bom, a Defensoria argumenta que a educação deve alertar sobre os riscos das apostas e não tratá-las como recursos pedagógicos. O defensor público Antônio Carlos Sintra afirmou que a escola não pode legitimar práticas reconhecidas pelos impactos que causam às famílias e aos jovens. E é verdade, é um impacto aqui sem precedentes. Já tivemos aqui, já noticiamos, inclusive, família que foi completamente destruída por conta de um pai de família que estava extremamente viciado, fazendo dívidas, vendendo itens da sua casa para custear e seu
Exatamente.
Nas bets?
Tem um que acabou, um tenente,
sim,
que acabou cometendo suicídio.
Exatamente.
Não é? O Bob, tem uma coisa, oxalá, como dizem por aí, chegará o dia que esses influencers, ou mesmo os apresentadores de televisão, né, não vou dizer nomes aqui, passem a falar contra as bets e não a ganhar dinheiro com a promoção de bets.
Ah, isso foi Poliana.
Mas eu sou Poliana. Eu acredito nisso. Eu acredito que um dia alguém terá o bom senso que os governos não tiveram desde o Michel Temer, passando por Bolsonaro, incluindo Lula, agora, que não tiveram o bom senso de cuidar dessa questão.
E com um agravante, é repetitivo isso, mas não dá para passar despercebida a questão do sigilo de 100 anos.
De 100 anos, exatamente.
É bom. Além da retirada imediata da questão, o órgão solicitou que o Ministério da Educação intensifique aí, ou identifique as possíveis os responsáveis pela elaboração do material e avalie se o conteúdo respeita a legislação educacional e as normas de proteção à infância. E de fato tem que sim fazer uma análise muito minuciosa, tem que buscar aí os responsáveis por essa questão, porque isso pode ser uma triste coincidência ou talvez algo que já esteja aí bem articulado para atingir as crianças e
olha,
os jovens.
Esse documento que foi encaminhado ao MEC, ele demonstra que essas apostas têm atingido cada vez mais adolescentes e chama atenção para os reflexos financeiros associados à marca e, portanto, a Defensoria deu prazo de 15 dias para que o Ministério apresente uma resposta e providências, não é? Agora, 3 horas e 10 minutos. Julie Ramazotti, vamos aos nossos participantes, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre essa matéria aí das mulheres trans no esporte, né? Para os nossos ouvintes, mas já gostaríamos de saber a opinião deles.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Bob. Boa tarde a todos da bancada, que é o Francisco. Cara, a resposta para essa pergunta, né, da enquete sobre mulher trans, mulher biológica, é muito fácil, só a gente entrar no YouTube, a gente lá nas últimas Olimpíadas, onde uma mulher trans disputou uma luta de boxe com uma mulher de verdade, vamos dizer assim. Cara, você vê a diferença de força, do golpe, do soco. A outra mulher desistiu, cara, desistiu, entrou em depressão ali no momento, já começou a chorar. Então é extremamente incompatível um homem que se transforma numa mulher querer primeiro dizer que é uma mulher e segundo disputar qualquer tipo de jogo que é feminino junto com as mulheres ali. Eu sou totalmente contra isso aí.
Tá bom, muito obrigada pela sua participação. Mais um, Júlio.
Estou de pé, que o Carajás se safarrou.
Boa tarde, minha amiga. Boa Kátia tarde. Maranhão. Saudade de vocês. Boa tarde, meu amigo Bob.
Boa.
A Júlia Mazzarotti. Júlia,
já até sei quem é.
Estou aqui ouvindo vocês aqui. Tá eu, meu amigo, o apelido dele é Franguinho, viu?
Tá bom, um abraço pro Franguinho também.
O filho dele, Isaac, nós estamos aqui ouvindo vocês, tá?
Opa!
Hoje, o meu bate-papo hoje, Maranhão.
Sim.
É o seguinte...
Uma gestão
acabar com a reeleição, passar tudo para 5 anos.
Ué.
Para ensinar.
Para governador, para presidente, para prefeito, para senador. Não sei para que senador quer 8 anos de cargo. Isso é coisa demais. Eu não sei se vocês concordam comigo. Então é isso que eu quero, entendeu? Vamos acabar com essa tal de chamada reeleição. O cara trabalha tranquilamente o primeiro mandato. Ele dá o primeiro mandato tudo para o povo, depois tira tudo no segundo. Não faz nada porque ele já sabe que não vai se retornar. Então é 5 anos. 5 anos trabalhou e espera 5 anos da vaga para outro. Só isso.
Tá bom, muito obrigada.
Bom, é o seguinte, Julie, é só trazendo aquela informação que a gente estava conversando aqui em off em relação ao tratamento da mulher trans, né, de 2 anos para que a densidade óssea diminua e tudo mais, trazendo aqui os dados. O tratamento hormonal, ele reduz significativamente a força e a massa muscular em mulheres trans, tornando o condicionamento físico comparável ao de mulheres cisgênero após 3 anos de tratamento.
Contudo,
vantagens estruturais permanentes adquiridas antes do tratamento, como densidade óssea e altura, ainda permanece. Ou seja, não muda essa questão do que já era, entendeu?
Se tiver acompanhamento médico, que a gente sabe que muitas vezes as pessoas não têm condições de pagar um médico.
Sim.
Então, se você usa na dosagem errada, sim, afeta seu osso, afeta sua estrutura.
Eu entendo, Julie, mas uma atleta precisa ter um acompanhamento médico, sim. E outra coisa, você tem que ter igualdade física. Você sabe que eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Nunca.
Sim.
Não é? Agora, se tem um atestado ali de uma mulher trans que ela está apta a competir com uma mulher, por que não? Por que não?
A gente precisa parar um pouquinho com essa história de porque um posicionamento é divergente do politicamente correto, é um preconceito. Não, você tem as suas concepções para poder crer que é diferente. Então, assim, não é uma questão de preconceito, mas é só de um enxergar de um prisma diferente, uma outra visão.
Exatamente.
Né?
Lembrando que ninguém tá sempre preconceituoso aqui, gente, pelo amor de Deus.
Ninguém.
Não tenho dinheiro para advogado.
Não tem preconceito.
Mas não é a questão do preconceito e por um lado, o nosso primeiro participante, eu concordo com ele, mas nesses termos, né? Se o atleta, a atleta, no caso, é muito mais forte que a outra atleta, pelo fato, por um fator biológico, tem que se pensar nisso.
E um homem...
tem que ter muito cuidado.
Quero ver quando a discussão de um homem trans vai aparecer, aí de um homem trans querendo disputar com outros homens.
Seria bem bacana essa discussão, é bom a gente pensar nisso, trazer amanhã ou depois, Bob.
O homem que transiciona pra mulher quer disputar com as mulheres, mas você coloca aí uma ou outra mulher que transiciona.
Mas
para o homem querendo ir partir para esse lado, né?
Será?
Será, Julia? Sai daí, Poliana.
Não, hoje ele só chama a gente de Poliana. Pelo menos Poliana vê o lado positivo das coisas.
Mas exatamente.
Leia um livro, que é maravilhoso.
Tudo é positivo.
3:15.
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais. Just mop it, show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pockets. I peep the way that you rockin' with that bang bang. Girl, stop it, wanna just bang bang and pop it while the club crowd are just watching. Work it out, got a gang of cash and it's going all on the ball. Now work it out, and it's going fast 'cause I feel like a superstar. Now work it out, and you may not have it, they might have just broke the law. Now work it out, it's your turn to grab it and I make this whole thing yours. Now work it out. Work is never through. We making it 'cause we make it move. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard. Work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Work hard, play hard. Work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Ew. Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 3:19.
Eu ainda verei.
Ainda veremos, né, cachorro. Bob? Julia Ramazotti, toda menininha. Toda
aqui a
menininha.
Vocês,
vai não!
Vai não!
Ele não vai não!
É, mas que ela gosta, gosta. Ah, né?
Cachorro.
Ela não pode ver um loiro de olhos claros.
Mentira. É mentira.
Bom, Bob Ferreira, agora vamos falar sobre o tema dessa tarde, que vale um kit maravilhoso do café
do café do sítio.
Isso. Debate sobre as mulheres. Fica quieta, garota.
Que isso?
Debate sobre. Fica quieta, garota.
Você quer me calar?
Você quer me calar.
O debate, vai.
Vamos lá. Debate sobre mulheres trans no esporte ganha novo capítulo após decisões internacionais. Vai lá, Bob ou Julie, né?
É, isso aí. Olha, as mudanças nas regras para atletas trans colocaram um dos temas mais sensíveis do esporte em evidência, viu, gente? A decisão do Comitê Olímpico Internacional de impedir a participação de mulheres trans na categoria feminina a partir dos Jogos de 2028, somada ao aval da Suprema Corte dos Estados Unidos para que estados adotem restrições semelhantes em competições escolares e universitárias. E isso reacendeu um debate que vai além das quadras e também das arenas esportivas.
Olha, como a gente falou agora há pouco, embora existam diferenças biológicas, sim, entre homens e mulheres, há quem sustente que isso, por si só, não comprova uma vantagem esportiva permanente para mulheres trans que passaram por terapia hormonal. Esse entendimento aponta que as evidências disponíveis até agora ainda não demonstram de forma definitiva uma superioridade competitiva generalizada, principalmente pela ausência de dados mais amplos envolvendo atletas de alto rendimento. Então, isso ainda terá mais validação, mais pesquisa.
Bom, o tema ele segue, Kátia, dividindo opiniões entre entidades esportivas, autoridades e diferentes setores da sociedade. Enquanto parte defende regras mais rígidas em nome do equilíbrio das competições, outra parte argumenta que decisões dessa dimensão precisam estar amparadas por evidências consistentes e critérios objetivos. Assim, Kátia, essa discussão continua aberta e deve permanecer pelo menos até às 5 horas da tarde aqui no Tarde Metrópolis e até 2028 na Federação Esportiva.
Eu acho que em 2028 essas questões ainda não estarão completas, né? Não terá uma pesquisa conclusiva. Ainda, sim, a gente precisa de mais tempo. A gente não, né? Os pesquisadores, os atletas, eles precisam de mais tempo para entender essas questões biológicas e também para avaliar as mulheres trans que já chegaram ao seu limite de transformação física.
E assim, eu mantenho aquilo que eu falei da última vez, a nossa discussão relacionada a essas diferenças da mulher trans e entre outras questões, é que possa criar aí uma categoria voltada para mulheres trans,
já
para
falamos.
Homens trans, é, né? Isso, assim como o banheiro está incluindo o banheiro unissex, né? E tem o masculino, o feminino e o terceiro banheiro unissex, uma categoria também que inclua as pessoas que querem competir
Bob, desde que inclua e livre. Não exclua, tá valendo. O que eu gosto é da inclusão. O que eu gosto é que as pessoas não sintam preconceito e que todo mundo fique bem e não separando todas essas questões. Um dia chegaremos a isso. Agora 3 horas e 23 minutos. Vamos falar de crime e presídio? Parece crime e castigo, né? Crime e presídio. O combate às facções está ganhando um novo aliado dentro dos presídios. Depois dos resultados obtidos em Goiás e no Ceará, o monitoramento das conversas realizadas em parlatórios passou a ser visto como uma ferramenta para interromper a comunicação entre chefes de organizações criminosas e integrantes que atuam atuam fora das cadeias. Isso já deveria existir há trocentos anos, né?
Exatamente.
A estratégia busca identificar ordens para homicídios, extorsões e outros crimes, atingindo justamente o pequeno grupo de presos que continua comandando ações mesmo atrás das grades.
Vou falar do Ceará.
Menino, só dentro do assunto, você viu a moça que passou com 400 chips dentro do corpo no presídio? Tentou passar, né?
Sim,
na verdade.
Sim.
Não vou dizer onde não.
Ela tava com todas as operadoras lá no suporte para chips. Bom, vou falar do Ceará. As escutas ajudaram aí a embasar as investigações que resultaram na operação Mensageiros do Crime, com mandados de prisão contra 12 advogados suspeitos de atuar como intermediários de organizações criminosas. Em Goiás, onde o sistema funciona desde 2020, a medida também serviu de base para operações que investigaram a atuação de pessoas ligadas às facções terroristas. Pela lei Raul Jungmann, o monitoramento pode alcançar integrantes de facções, milícias e grupos militares, enquanto aí conversas entre advogados e clientes só podem ser gravadas mediante autorizações da justiça e quando houver indícios de participação dos defensores em atividades criminosas.
Olha.
Mas aí é o seguinte, não é só sobre escuta, é sobre os telefones celulares que estão dentro dos presídios.
Sim.
Por que não coloca um bloqueio de sinal? Por que,
tão difícil não isso? Não ter bloqueio de sinal. O que que eles estão querendo? Que os funcionários também estão querendo que os funcionários liguem, que os funcionários usem seus celulares, porque por essa brecha também,
sim,
a gente sabe que o caminho para o crime, para o presidiário vem também com o celular.
Não é? Acho que bloqueador de sinal de celular tem na Shopee para vender.
Pois é. Não,
possível.
De vez em quando eu vou ali pra Unaí, aí passo pela Papuda, né? Ô, companheiros do tchauzinho, e eu sei que ali não tem bloqueador.
Ali o sinal, como dizem,
é bom.
Ali é topado.
Ali é muito bom, na Papuda o sinal é ótimo,
5G.
Bob.
5G.
Exatamente. E essa 5G, e tem uma coisa, Bob, tá preso? Foi condenado? Não tem essa de conversar ali no parlatório, não.
Eu fico...
Todo mundo tem que saber o que tá acontecendo.
Eu fico imaginando os presídios naquele dia que chegou a mensagem lá do da Defesa Civil, o alerta da Defesa Civil.
Tira a gente daqui, a gente vai morrer aqui dentro.
Todas as celas tocando lá o alarme. Bom, vamos lá.
Bom, ai não, gente, não posso pensar nisso não. Tem um filme que fala sobre isso, que mostra um presídio em que houve sim uma avalanche, uma coisa, e muitos faleceram nessa história. Então, assim, né? Não quero ser ruim também, não. Desejar morte, não. A proposta agora... A cara que você faz pra mim dos absurdos que eu falo. A proposta agora é ampliar esse modelo para 138 unidades prisionais em todos os estados, com apoio do governo federal na oferta de tecnologia, infraestrutura e treinamento. Os estados ficarão responsáveis pela operação do sistema, concentrando a vigilância em presos classificados como lideranças do crime organizado. Eu quero ver isso acontecer lá em Pedrinhas, no Maranhão.
Qual é a chance?
Nossa Senhora, e aquele outro do Pará, gente.
Um monte de político cai antes disso acontecer. Bom, é isso, né?
É isso.
Ficamos aqui na torcida para que essas escutas possam funcionar de maneira efetiva, prol da segurança, não para uns e outros aí poderem se beneficiar diante dessa história.
Ah, porque uns e outros se beneficiam.
Sempre.
Agora 3:28.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera!
Beleza! Aqui é Luciana de Itaguatinga Norte.
Aqui é a Neide da Conchal.
Fala, cabeça!
Marcelo de O Francês.
Eu não posso fazer nada. Não.
Vai começar o cabaré de sério.
O que mais que a gente tem, Solano?
Lili Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz.
Café Raiz.
Minuto Sebrae. Estão abertas inscrições para o Supernova. A iniciativa ajuda estudantes dos ensinos técnico e superior de todo o país a transformar ideias em negócios inovadores. Wagner França, que já orientou 30 equipes no programa, diz que o primeiro passo é ler o edital com atenção. O segundo é participar de toda a trilha de capacitação, do início ao fim.
Integralmente, não apenas no sentido de cumprir a carga horária, mas também no sentido de aprender o que a trilha formativa está passando para a gente. Aos meus orientandos, eu recomendei muito fortemente, faça do formato que eles estão ensinando, faça no formato que eles estão passando para a gente. O Canvas tem que ter esse formato, a gente segue esse formato. O Pitch Deck tem que ter esse formato, então seguimos esse formato. Eu acho que essa é a orientação mais relevante para os alunos que estão ingressando agora na segunda temporada do Supernova.
Inscrições pelo site sebraesupernova.com.br.
Rádio Metrópolis. A Saga Hyundai convida você a conhecer o lançamento que já é um ícone global. Chegou o novo Hyundai i20. Design inspirador, espaço surpreendente, tecnologia inteligente e uma nova forma de dirigir. Agende seu test drive VIP Saga e descubra por que evoluir nunca foi tão inspirador. Novo Hyundai i20, o ícone global da Hyundai, agora na Saga Hyundai. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Depois do sucesso de vendas das duas primeiras etapas, o complexo residencial Alto Sobradinho lança seu terceiro e último projeto, o Alto da Aurora. São apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda, lazer completo e ampla segurança, numa localização privilegiada e com acesso rápido a tudo. E ainda tem condição especial de lançamento. Compre seu imóvel sem juros e sem correção. Alto da Aurora, sua última oportunidade é agora. Riva, uma empresa do Grupo Direcional.
Rádio Metrópolis.
Tem coisa melhor do que sair por aí com quem você ama? Rir no caminho, escolher o destino e aproveitar cada instante da viagem. E para quem dirige carro elétrico, contar com pontos de recarga no trajeto faz toda a diferença. A Canaã Energy está presente com mais de 50 pontos em Brasília e Goiás, facilitando a sua rotina na hora de recarregar. Abra o aplicativo, encontre a estação mais próxima e siga a viagem com tranquilidade. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia para estar sempre em movimento.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. @TrustBSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
Rádio Metrópolis.
A indústria tá presente, é inovação. Tá em tudo, em todo lugar, em cada canto do país. Tá presente em nossa vida, pra todo mundo, dia a dia. A indústria é a gente que faz, a indústria é a gente que cria. A indústria é da gente, a indústria é mais. A indústria é pra gente, a indústria é a gente que faz.
A indústria cria, a indústria é mais.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, agora 3 horas e 33 minutos. Bob Ferreira, nós temos uma entrevista agora da Neila Guimarães com Eduardo Bolsonaro. Isso. Lá no Conexão Metrópolis.
Exatamente.
No Porto, programa Conexão, perdão, lá do portal Metrópolis.
Kátia, agora o Eduardo está falando sobre, abrindo aspas, né? Foi imaturidade, o Eduardo Bolsonaro falou sobre a Michelle. Então, vamos acompanhar um pouquinho dessa entrevista, vamos lá.
Se o Lula entender que isso vai fazer ele ter ganhos na eleição, ele o fará, tanto que o fez. O Marco Rubio só desnudou, né, a estratégia do Lula.
Eduardo, e em relação a um ponto, aproveitando, porque a gente já entrou aqui um pouco em eleição, falou de política e campanha, eu queria voltar num ponto porque eu lembrei agora, porque quando veio a público aquela questão do áudio do irmão do senhor, o Flávio Bolsonaro, pedindo dinheiro para financiar o filme da biografia do pai de vocês, ele logo depois veio e falou que prestaria, que a sua campanha faria essa prestação de contas, que iriam pedir para a produtora do filme fazer a prestação de contas, só que a gente não viu mais nenhuma movimentação nesse sentido. O senhor tem informação se a campanha dele desistiu de fazer essa prestação de contas? Essa prestação de contas ainda vai vir? E em que pé está essa situação?
Olha, a produtora, ela fez uma auditoria e ela divulgou essa auditoria. Isso daí é um processo que ainda está em andamento, mas claro, Bolsonaro, ele não pediu o dinheiro a Daniel Vorkaro. Ele, na verdade, falou para Daniel Vorkaro, que foi a pessoa, né, até onde eu sei, que trouxe a empresa Entre, para que honrasse as parcelas atrasadas. Vamos lembrar, né, isso tudo foi acordado em 2024, quando o Banco Master estava fazendo, quando o Banco Master estava patrocinando, né, diversos empreendimentos, diversos eventos, inclusive até mesmo Metrópolis. Então, nessa mesma condição, não dá para você sacramentar que o Flávio estava fazendo alguma coisa de errado. Que se ele está fazendo coisa de errado, Metrópolis também tem que ser fechado, porque estava fazendo alguma coisa de errado. O Estadão, a equipe Aston Martin da Fórmula 1, o programa do Luciano Huck na Globo. Então, não tem nada de errado ali, tá? E apenas aconteceu isso porque parcelas estavam atrasadas há muito tempo e estava colocando em risco a própria confecção do filme. Então, não tem nada de mais. Isso daí foi uma cortina de fumaça muito bem explorada pelos nossos inimigos, né, com a visão de atrapalhar o Flávio na eleição, mas graças a Deus as pesquisas já mostram que isso foi revertido e o Flávio está no mesmo patamar de anteriormente.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, agora 3 horas e 35 minutos. Pois não, Bob, diga.
Vamos lá, Kátia, a gente está aqui só esclarecendo para o nosso ouvinte que chegou agora e acompanhou essa sonora do Eduardo Bolsonaro. A gente está repercutindo uma entrevista que acontece neste exato momento na TV Metrópolis. Eduardo Bolsonaro tirando algumas dúvidas, trazendo à luz algumas questões e daqui a pouquinho a gente repercute um pouco mais, retransmite aqui, né, um pouco dessa entrevista lá da TV Metrópolis.
Ou vocês
lá no
podem
YouTube,
entrar,
né?
No YouTube, né, no portal Metrópolis e assistir.
Muito bem.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, agora 3 horas e 36 minutos.
Vontade de dançar.
Cátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, 3 horas e 39 minutos. E se você quer mais um trechinho da entrevista no programa Agora Metrópolis com o Eduardo Bolsonaro?
Vamos lá,
Julie.
Está errada com o Brasil e não com o resto do Ocidente inteiro? Então isso daí, Camila, é o que move a indignação do Flávio Bolsonaro, e ele está muito certo em fazê-lo, tá? Não é por estratégia eleitoral, mas é algo que vem do coração.
E aproveitando que o senhor citou esses casos do Oswaldo Eustáquio, do Tagliaferro, um grupo de advogados aqui no Brasil, tem um movimento aqui, né? Inclusive com o advogado da Carla Zambelli, pretendem levar uma denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes para o Tribunal de Haia. Eu tinha ouvido nos bastidores que o senhor inicialmente também iria se juntar a esse grupo, levar também algumas denúncias, argumentos para juntar a essa denúncia que eles vão fazer. O senhor pretende mesmo se juntar a esse grupo? Como que está essa questão?
Se eu tiver oportunidade, farei muito gosto. Eu acho que qualquer iniciativa para denunciar essa ditadura de toga que a gente sofre no Brasil, ela é bem-vinda. Tá? Então, não sabia dessa notícia, tá, Camila? Sendo bem sincero, parabéns ao advogado da Carla Zambelli. Não sei se o doutor Farias também está ali, né? Advogado do Daniel Silveira, mas eu acho que é muito válida. OEA, AIA, ONU, onde houver espaço para você denunciar, isso vale a pena. Por quê? Porque você vai criando consciência. E depois que criada a consciência, né, depois de você disseminar a verdade pelo mundo, você consegue reduzir o nível de perseguição.
3 horas e 41 minutos. O senador Alessandro Vieira acusa a Procuradoria-Geral da República de intimidação em ação movida por Gilmar Mendes.
Quem traz os detalhes para a gente é a nossa repórter Márcia Paravise. Vamos conferir.
A atuação do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, à frente da relatoria da CPI do crime organizado, abriu uma nova frente de embate entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República decidiu encaminhar a Procuradoria Regional Eleitoral de Sergipe, a representação apresentada pelo ministro Gilmar Mendes contra o parlamentar. O procurador-geral da República, Paulo Gunet, entendeu que o caso não envolve abuso de autoridade, mas pode configurar abuso de poder político com finalidade eleitoral. A controvérsia surgiu após o relatório final da CPI. No documento, Alessandro Vieira pediu indiciamento dos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes por supostos crimes de responsabilidade relacionados às investigações sobre o Banco Master. Para Gilmar Mendes, o senador extrapolou as atribuições da comissão parlamentar. Em entrevista ao portal Metrópolis nesta terça-feira, o senador não poupou críticas ao ministro Gilmar Mendes e à PGR.
Na minha visão é patético, é um esforço para prestar uma espécie de serviço ao ministro Gilmar Mendes, que tem total ascendência sobre o PGR. Os atos praticados na CPI foram todos públicos, praticados no recinto do Senado. A Constituição garante total inviolabilidade para o parlamentar nessas condições. Não existe nenhuma substância nisso que o PGR está tentando fazer. Eu lamento muito que uma função tão importante, né, que é de Procurador-Geral da República, seja rebaixada a esse tipo de conduta.
No parecer, a Procuradoria-Geral da República afirma que o relatório se afastou do objeto da CPI ao utilizar a estrutura da comissão para questionar decisões judiciais do Supremo, entre elas a suspensão da quebra de sigilo dos irmãos do ministro Dias Toffoli, determinada por Gilmar Mendes. Segundo Paulo Gunet, uma CPI não tem competência para revisar atos jurisdicionais. Alessandro Vieira contestou os argumentos de Paulo Gunet.
Porque o que foi feito foi mostrar fato. Nenhum dos fatos foi contestado. Então, a família do ministro Alexandre de Moraes não contestou o recebimento de milhões, dezenas de milhões de reais do Banco Master. O Dias Toffoli não recusou, não negou ter recebido dinheiro também desse mesmo grupo, através do famoso resort Ayayay, de alguns fundos de investimento. E o Gilmar também não recusou ou negou a manobra que ele fez para assumir uma relatoria, sem ser o relator natural, e poder cancelar a quebra de sigilo da empresa do colega Dias Toffoli. Inclusive, essa manobra foi proibida.
A Procuradoria-Geral Eleitoral de Sergipe agora vai analisar o caso. Se acompanhar o entendimento da PGR, poderá apresentar uma ação na Justiça Eleitoral contra o senador. Uma eventual condenação pode tornar Alessandro Vieira inelegível. Márcia Paravisi, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, 3 horas e 47 minutos, Bob.
Pois é, Kátia, ainda segue um bate-papo aí com o Eduardo Bolsonaro. A nossa jornalista Camila Xavier, através da TV Metrópolis e o programa Agora Metrópolis, está numa entrevista interessante com o Eduardo Bolsonaro, trazendo algumas questões em relação à taxação, em relação às diferenças entre Brasil e Estados Unidos, na questão geopolítica. Enfim, daqui a pouquinho a gente repercute um pouquinho mais dessa entrevista que está acontecendo neste exato momento na TV Metrópolis.
Vamos lá, vamos voltar pro programa.
Bora lá.
Fundo do Trabalhador vai distribuir 13 bilhões até o fim de agosto. A bolada de 13 bilhões acumulada pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, já tem data para cair na conta de 138 milhões de trabalhadores com saldo em dezembro do ano passado. A liberação formal está marcada para o fim do mês, dividindo nada menos que 89% de todo o resultado positivo de 2025.
Pois é, Kátia, esse dinheiro vai funcionar como um respiro, um fôlego para o trabalhador, que vai ver aí a rentabilidade do saldo bater em 6,90% ao ano, ultrapassando com folga os 4,26% da inflação acumulada e garantindo aí um ganho acima do rendimento tradicional da poupança. Esse repasse, ele será feito de forma proporcional para cada cota cadastrada no sistema. Na prática, a matemática do crédito funciona assim, multiplicando o valor que estava parado no encerramento de 2025 por um índice aproximado de 1,87%.
Olha, então é assim, para quem acumulou R$ 1.000 no fundo Isso significa um acréscimo automático de R$18,68 depositado diretamente pela Caixa, sem necessidade de burocracia ou filas presenciais. A consulta do extrato autorizado poderá ser feita direto pela internet ou na tela do próprio aplicativo do celular até o prazo limite estipulado para agosto.
E a decisão segue o entendimento recente da Justiça para garantir que a remuneração do fundo cubra, ao menos, a perda de poder de compra provocado aí pelo custo de vida altíssimo do brasileiro. Embora o valor ajude a valorizar a economia individual, a grana, esse dinheiro, ela é repassada e continua assim, essa grana repassada, ela continua retida nas regras tradicionais do fundo, ficando aí disponível para saque imediato apenas para as pessoas que tem direito, ou até mesmo para os aposentados. Então, gente, é um dinheirinho que tá vindo aí, não é muita coisa, mas já é alguma coisa para dar um fôlego aí para quem tá com as contas no limite.
É isso. Agora 3:50. Uma conta que não fecha, Bob. Menos miséria no papel e mais brasileiros comendo mal. A Organização das Nações Unidas, a ONU, trouxe dados de 2026 mostrando que a fome recuou globalmente e que o Brasil se segura no papel fora do mapa da fome, registrando somente 0,6% de subnutrição. O avanço nas estatísticas foi impulsionado pela distribuição de renda e pelo combate à miséria extrema.
O problema, Kátia, é que comemorar indicador aí técnico não enche a barriga de ninguém, principalmente em um cenário onde secas severas no campo, inflação e instabilidade no comércio internacional continuam encarecendo a nossa comida do dia a dia, deixando ali aquele momento maravilhoso de fazer as compras, encher o carrinho, cada vez está longe, longe da realidade do brasileiro.
É que os representantes da ONU andem por algumas cidades, sim, por algumas capitais e outras do interior, basta dirigir um carro para ver como é que é a situação das pessoas no Brasil, né? Porque a maior contradição desses relatórios bonitos está no asfalto, como eu disse, das grandes cidades. O número de pessoas vivendo em situação de rua disparou no país nos últimos 3 anos, superando a marca de 380 mil brasileiros sem teto em 2026. Além desse abismo social escancarado nas calçadas, mais de 20% da população nacional simplesmente não tem orçamento para bancar refeições saudáveis todos os dias, sendo obrigada a trocar a comida de verdade por produtos industrializados baratos e de péssima qualidade. Aí entra aquela salsicha horrorosa, baratíssima, que você não sabe se foi feito num caldeirão de bruxa ou numa indústria.
Não sabe o que que é.
Tem de tudo ali dentro.
Tem de tudo, menos o que é bom pra saúde.
Exatamente. Muito corante. Muito sódio.
Essa celebração pela queda da desnutrição no papel esbarra na realidade dura de quem dorme ao relento ou adoece pela má alimentação. Superar essa crise exige cortar os gargalos no transporte rural, apoiar pequenos produtores, controlar os custos da cesta básica e garantir moradia digna. Sem aí resolver esses problemas, aí não tem como mudar a nossa triste realidade.
Não, é essa coisa. Parece que o Brasil é sempre o país dos números no papel, dos bons números no papel.
Tudo maquiado, tudo bonitinho.
Exatamente. Na realidade, o que a gente vê, né, o que a gente percebe, é outra. Agora, 3:53. O hábito de sucesso dos bilionários que a geração Z resolveu abandonar. Vamos lá, Bob.
Bom, a rotina das grandes, rotina de grandes nomes como Bill Gates, Barack Obama, Oprah Winfrey, tem algo em comum aí, esses hábitos simples que vêm sendo aí abandonados pelos jovens, nascidos entre 1995 e 2010, que é conhecida a geração Z, que forma aí esse público tão seleto, que tá mudando aí pro Farma Aura no final desse...
Estrebuchando no chão,
pois é.
Roubando moto de policial.
Pois é. Bom, levantamentos financeiros recentes revelam que o consumo de obras escritas é o traço mais forte entre as pessoas de alto sucesso, mas essa turma vai na contramão, viu?
Olha, o hábito de ler por prazer despencou cerca de 40% nas últimas duas décadas, ou seja, nos últimos 20 anos. O Brasil que nunca foi, né? O Brasil nunca teve, assim, um grande número de pessoas que gostavam de ler.
Sim,
não é?
Até
por, também pelo preço de livro, enfim, tem uma série de coisas aí. Mas não custa nada passar numa biblioteca, ainda existem bibliotecas, né? Bom, então, o prazer despencou cerca de 40% nas últimas duas décadas, impulsionado pela disputa de atenção nas redes sociais e pelo uso exagerado de ferramentas automáticas para resumir textos longos. Ai, que vontade de matar quem faz isso. Vai lá, Bob.
Bom, a troca de obras densas, aquelas obras boas, por pílulas rápidas de informação no celular, pode custar caro para a carreira aí dos mais novos, essa geração Z. A leitura aprofundada de biografias, romances, livros de história, cultivar aí aquele bom momento de leitura com os amigos, discutir sobre um tema que está em um livro, poxa, isso daí vai deixar você cada vez mais, digamos assim, enriquecido, né?
Bob,
vai estar com a cultura em dia.
Bob, você quer ver alguém me olhar como se eu tivesse 120 anos com uma bengalinha na mão, é quando eu digo que faço parte de algum clube de livro.
Ah, quanto tempo eu não ouço isso?
É sério, é sério. Porque eu li os grandes clássicos, eu lia tudo que caía na minha mão, mas ler é fantástico. Quando eu vejo a Julie com livro, eu fico mais... super feliz. Adoro ver os jovens lendo.
Olha elas fazendo ali, Diana.
Ela lê bastante.
Tá filha, né? É disfarçando
tá ali. Tá tá filha. Mas ela lê bastante, viu?
Sim,
bastante.
E o hábito da leitura atua como um treino para o cérebro, desenvolvendo aí a empatia e a curiosidade intelectual. Competências que nenhuma tecnologia de resumos automáticos consegue replicar na rotina profissional.
Não, você pode até mentir por um tempo que você conhece um assunto, mas na verdade você é raso nele.
Sim.
Né? Porque você só conhece aquilo de um texto que você mandou à inteligência artificial, não é verdade?
Isso.
Resumir.
A inteligência artificial está cada vez mais atrofiando.
Olha, o que me preocupa também, assim, são os professores que precisam corrigir textos, tanto de TCC, quanto até mesmo de pós-graduação.
Sim.
Que muita gente hoje entrega tudo, Bob, através de inteligência artificial. É só IA.
Vai pelo prazo rápido, pelo mas prazo pelo rápido. Conhecimento zero.
Zero. Você vai discutir alguma coisa com um menino, o menino não sabe nada. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte, informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, 3:57.
Rádio Metrópolis, 104.1. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O bate-papo Metrópolis chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo.
As principais notícias do dia.
E a gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não. O Thiago resolve.
É o Solto Verbo que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor.
E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-papo Metrópolis.
Kite a partir de 114.990, mais taxa zero somente na Saga Nissan, Colorado e Taguatinga.
Alô Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber todos. toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Rádio Metrópolis.
O momento a dois não está legal como deveria? No Instituto Homem, podemos te ajudar a recuperar sua energia e seu relacionamento. Agende agora sua consulta pelo WhatsApp 0800-123-0777. 0800-123-0777.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Taxa zero na Saga Nissan, Kite e Kicks com ofertas imperdíveis. Somente na Saga Colorado Itaguatinga.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia em nome de uma pessoa jurídica. Nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente.